Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Uma saudação especial para você que acompanha o blog Futebol Inglês Ortodoxo e Moderno. Eu estou aqui para falar da 18ª rodada da Premier League. Eu sou Daniel Leite e estou com o Leandros, do blog do Leandros. Tudo bom, Leandros?
Tudo bem, Daniel. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos aí para comentar a Premier League. Desculpa pela minha voz, porque eu sou só um pouquinho gripado, mas vai dar para levar o programa tranquilamente.
Ah, que isso. Tudo tranquilo. Eu que agradeço por mais uma vez aceitar o convite do blog e participar aqui com a gente. Essa rodada da Premier League, na realidade, ela pode ter aberto a corrida pelo título, a gente imaginava, pelo menos a princípio, e de acordo com o transcorrer da competição, que Chelsea e Manchester United fossem polarizar a briga pelo título, mas os resultados negativos dos dois clubes nessa rodada podem aí mudar um pouquinho dessa lógica, você não acha, Leandros?
De certa maneira, acho que sim. O Chelsea ultimamente vem tropeçando demais, o Manchester United também, então o Arsenal pode até acabar chegando. Mas eu tenho que te falar uma coisa, eu não acredito muito no Arsenal. O Arsenal é um time que vacila demais jogando fora de casa, às vezes não consegue jogar bem contra os times grandes. De certa maneira, eu acho que a briga ainda fica entre Manchester United e Chelsea. Mas como os dois vêm tropeçando, né, tem a zebra aí que é o Arsenal.
Tem o Arsenal e tem um outro time no qual eu acredito um pouco mais, que é o Aston Villa, sobre o qual a gente já vai falar também mais nesse programa de hoje. Mas a rodada começou com mais uma decepção do Liverpool, que no jogo pela manhã, no horário de Brasília, né, no sábado, foi a Portsmouth e perdeu por 2-0 para o time da casa, com gols do Belhadi, o argelino, e do Piquione, o atacante francês. O Portsmouth, que mostrou que melhorou muito com o Avram Grant, esse treinador israelense, que foi muito bem no Chelsea. Esse desempenho inicial dele no Portsmouth, que fez o time mudar da água, talvez não para o vinho, enfim, talvez para um vinho de qualidade duvidosa, mas o time realmente melhorou bastante. Esse desempenho dele pode mostrar ou indicar que a demissão dele do Chelsea, ou a dispensa, para o Filipão chegar para treinar o time na temporada passada, pode ter sido um erro, porque ele levou o time à final da Liga dos Campeões e garantiu o vice-campeonato na Premier League, tendo pegado o time de uma situação um tanto quanto negativa, que o José Mourinho saiu no início da temporada com um desempenho um pouco fraco. E o Grant melhorou esse time do Portsmouth, que joga direitinho, conseguiu neutralizar as principais peças do Liverpool, sobretudo Gerrard e Fernando Torres. E é interessante que o Rafa Benítez lançou um argumento para essa derrota do Liverpool. Ele citou a expulsão do Mascherano como o fato que decidiu o jogo. Eu discordo um pouco dele, porque o Mascherano foi expulso no final do primeiro tempo, quando o Portsmouth já havia feito 1-0 com o Belhadi, e o Portsmouth já conseguia controlar o jogo de certa maneira. Era uma partida equilibrada, o Liverpool começou mais com a posse de bola, mas o Portsmouth foi quem criou as principais chances. E assim, depois de uma lambança do Glenn Johnson, ele que é um lateral muito habilidoso, enfim, está em fase ainda razoável do ponto de vista ofensivo, mas na defesa ele está muito mal, o que preocupa inclusive para a seleção inglesa. Aí a bola sobrou para o Belhadi, ele fez 1-0, o que mostra também que o momento técnico do Liverpool é muito fraco. Aí depois do segundo tempo, o time tentou criar algumas chances de gol, mas com um a menos realmente fica complicado. Mas eu rechaço um pouco essa ideia de que o jogo tenha mudado com a expulsão do Mascherano, porque o Liverpool já vinha tendo muitas dificuldades no primeiro tempo. E depois, no final da partida, o Piquione, que na minha opinião é um atacante limitadíssimo, conseguiu, com uma boa finalização, decidir o placar para essa equipe do Portsmouth. E essa fase do Liverpool, hein, Leandros? O que está acontecendo?
Pois é uma coisa inadmissível, porque o Liverpool tem um grande elenco, um elenco até para ficar na frente do Arsenal, e oitava posição, no momento, é uma coisa que ninguém pode aceitar lá pelo Liverpool. O time vai ter que se reestruturar nesse meio de temporada, já foi muito mal na Liga dos Campeões, né? Acabou caindo para a Liga Europa, né? Então, não sei, o Rafa Benítez vai ter que mexer em alguma coisa, vai ter que motivar os seus jogadores de alguma maneira, talvez tenha até que recorrer ao mercado, fazer novas contratações, área em que ele não é muito bom, né? Nós já vimos várias contratações, até mesmo pífias, né, do Rafa Benítez. Então vai ser uma segunda metade de temporada complicada, até porque ele precisa de resultados, né?
É verdade, o Rafa Benítez, que é conhecido por ser um excelente treinador de campo, mas não ser um grande manager. Ele acaba fazendo algumas besteiras no mercado de transferências, enfim. Fez várias contratações contestáveis, principalmente de jogadores espanhóis que passaram pelo Liverpool e não deixaram saudades. Mas o Rafa, nessa temporada, ele tem tido um outro problema. No campo, ele não tem estado muito bem. Ele voltou para o 4-2-3-1 nesse jogo, depois do 4-4-2 ter dado certo contra o Wigan, pelo menos o time venceu, coisa que tem sido muito rara. E ele voltou para esse esquema pálido e fazendo aquela rotação do elenco que ele adora, enfim, escalando o lado esquerdo muito fraco, com o Insua na lateral e o Docena fazendo a meia ali. Realmente o Liverpool teve muitas dificuldades nessa partida e não conseguiu ser eficiente.
E sem contar que o Liverpool ainda sente muito a falta do Xabi Alonso. O Lucas ou qualquer outro jogador de meio campo que entrou ali não deu conta do recado. E até mesmo jogadores do Liverpool já disseram isso. O Xabi Alonso é um jogador que faz muita falta ao elenco do Liverpool.
É verdade, ele tem muita qualidade no passe. A gente imaginava que o Aquilani, embora tivesse algumas características diferentes, pudesse ser utilizado por ali, mas o Rafa Benítez tem um certo receio de usar o italiano nessa posição. A gente não sabe tanto se pelas condições físicas ou se por questões técnicas, mas eu acredito que é uma fusão dessas duas coisas, porque o Aquilani volta de contusão, não está 100% ainda, teve uma nova pequena lesão, por isso ficou fora até do banco dessa partida contra o Portsmouth, mas ele vive um período realmente conturbado no Liverpool, não consegue jogar o tempo todo, não fez nenhuma partida completa pelo time, e o Liverpool vai se ressentindo aí da falta do Xabi Alonso.
É, e vai se tornando uma das contratações, uma das piores contratações do Rafa Benítez, né? Porque era um jogador que chegou com um status muito grande para substituir o Xabi Alonso, e ele não consegue resolver os problemas do Liverpool nesse momento, ele mal consegue jogar, então está numa situação muito complicada.
Verdade, foi contratado por um preço considerável, 20 milhões de euros pelo menos. Ele que foi uma contratação de risco, já chegou contundido, tem a fama de ser um jogador de vidro, mas as pessoas esperavam muito mais dele do que uns ou outros minutos aí, e ele ficando tanto tempo fora do time. E as pessoas também esperavam muito mais do Manchester United, que perdeu para o Fulham por 3-0, foi a Londres, e tomou uma sova da equipe do Roy Hodgson, que tem se mostrado o melhor treinador inglês do momento, né? O Fulham matou o jogo com gols do Murphy, do Bob Zamora e do Damien Duff no final da partida. Na temporada passada, o Manchester United já havia perdido. Era um período em que o Manchester estava em péssima fase, perdeu por 2-0 numa partida em que o Scholes foi expulso, e conseguiu se recuperar, ainda levando o título da temporada nos jogos seguintes. Mas o Manchester tem sérios problemas para enfrentar o Fulham em Londres. É uma espécie de asa negra do time do Alex Ferguson. Tanto que a torcida do Fulham, ao final da partida, tirou um sarro, curtiu com a cara dos torcedores do Manchester United, entoando um cântico, perguntando se eles não poderiam jogar contra o Manchester em todas as semanas, né? Já que o Fulham tem tanta facilidade para vencer o Manchester United, que tem se convertido numa equipe sem aquele diferencial após as saídas do Cristiano Ronaldo e do Tevez. Obviamente o Wayne Rooney é um jogador muito importante, enfim, que pode fazer a diferença em alguns momentos, mas ele precisa de alguma companhia. O Manchester United é um time bem acertado, um time que, é bem verdade, ainda não encaixou seu jogo nessa temporada, mas é um time sólido. Mas ele não conta mais com aquele diferencial do Cristiano Ronaldo, que acabava, querendo ou não, decidindo as partidas em momentos cruciais para a equipe do Manchester United. E o Fulham, por sua vez, está num ótimo momento, já ascendeu à nona posição e tem um jogo a menos em relação ao Liverpool. É mais um que pode deixar o time do Rafa Benítez para trás.
É, em relação ao Manchester United, eu achei que quando o Cristiano Ronaldo saiu, o Rooney ia assumir a condição de líder do elenco. Ele assumiu, vem jogando muito bem. Eu acho até que poderia estar na eleição dos 5 melhores desse ano. Mas o time não vem bem. Talvez o Alex Ferguson tenha errado nas contratações. Talvez precisasse de um nome à altura, pelo menos à altura de Cristiano Ronaldo. Valência é um bom jogador, mas talvez não para ser titular do Manchester United, não para substituir o Cristiano Ronaldo. Talvez o ataque também talvez não esteja muito bem. O Berbatov não vem fazendo uma boa temporada. Então isso acaba dificultando, deixa tudo nas costas do Rooney, e tanto que a melhor peça depois dele é o Giggs, né? O Giggs já é um veterano e agora vem tendo que jogar bastante, e o time vem sendo muito dependente dele. O Manchester United talvez precise também de alguns reforços, ou então melhorar a sua forma de jogar para alcançar seus objetivos nessa temporada.
Sem dúvida nenhuma, Leandro. O Manchester United tem vivido aquele trauma da perda do camisa 7, né? Sempre que um camisa 7 saiu, o time acaba passando por muitas dificuldades. Assim foi com o Cantona, assim também foi com o David Beckham. Sempre o Alex Ferguson tendo que suar muito a camisa para acertar esse time na temporada seguinte. E o Ryan Giggs é tão importante que renovou o contrato por mais uma temporada. Ele que foi eleito a personalidade esportiva do ano pela BBC, né? Superando aí nomes como o Jenson Button, campeão mundial de Fórmula 1.
É, eu não quero tirar os méritos do Giggs, mas eu não vejo com bons olhos o Giggs ter um papel tão importante no Manchester United nesse momento. Eu acho que, como ele é um veterano, já acho que com 37 anos, se não me engano, acho que o Manchester precisaria de um jogador mais jovem, junto com o Rooney, para fazer esse time funcionar. Vendo o Giggs jogar tão bem, vendo o Manchester ser tão dependente dele, eu vejo o Manchester recorrendo ao... como se fosse o último recurso já. Não me parece uma coisa tão positiva vê-lo comandando esse time junto com o Rooney.
Nesse ponto eu concordo com você. Eu acho que o Giggs é um cara muito importante. Ele é uma bandeira do Manchester United. Ele deve continuar no time pelo máximo de tempo que ele conseguir, em que ele estiver em forma, enfim. Mas ele não pode assumir esse papel decisivo. É um jogador importante, pode até ser titular na maioria das partidas, mas não deve ser um cara assim para chamar a responsabilidade para si, para organizar o meio de campo. É bom lembrar que o Manchester United perdeu muito também com a ausência do Darren Fletcher no meio de campo, né? Ele que tem sido deslocado para a lateral em praticamente todas as partidas, em virtude da série de lesões que o time tem sofrido na defesa. Quando esse time se recuperar do ponto de vista físico, tiver todos os jogadores disponíveis, quem sabe o Alex Ferguson pode cumprir a promessa de liderar uma arrancada do Manchester rumo à liderança, talvez um pouco difícil, mas pelo menos para se aproximar da primeira posição nesse período aí de janeiro em que a Premier League para muito pouco.
Sim, seria fundamental para o Manchester conseguir ter seus jogadores de volta já em janeiro, porque o Chelsea vai perder seus jogadores para a Copa da África.
E outro time que vive um período conturbado apesar da vitória é o Manchester City, que recebeu o Sunderland, venceu por 4-3, com uma boa performance do Roque Santa Cruz, que entrou no time e deixou o Adebayor no banco. Ele marcou 2 gols, o Tevez também marcou de pênalti, e o Bellamy, como sempre, vem tendo ótimas atuações, também deixou o dele. E o Sunderland descontou com o Mensah, o Henderson e o Kenwyn Jones. Essa atuação do Manchester City foi muito boa, o time conseguiu exerceu uma grande pressão do ponto de vista ofensivo, conseguiu ser muito eficaz, foi um time realmente que finalizou muito bem com Santa Cruz, criou várias jogadas, principalmente com o Bellamy do lado esquerdo, Tevez aberto pela direita e o Ireland também fazendo um bom jogo. O problema do time nessa partida foi o apagão aéreo. O Sunderland fez todos os seus gols através de cruzamentos na área, o Mensah, o Henderson e o Kenwyn Jones aproveitaram esses cruzamentos e acabaram dificultando essa vitória do Manchester City, que teve que se esforçar muito para vencer esse jogo. E ao final da partida, pouco tempo depois do final do jogo, o Mark Hughes acabou sendo demitido. Muita gente já especulava que ele seria destituído do posto de treinador do Manchester City, antes do jogo já se falava disso, mas ele jura que não havia sido avisado, apesar de haver no estádio todo um clima de despedida ao final da partida, quando ele acenava para os torcedores, cumprimentava os jogadores de um modo mais enfático. Mas a verdade é que ele foi demitido e agora chega ao Manchester City o Roberto Mancini. Eu vejo a demissão como justa. O Mark Hughes não soube aproveitar o ótimo elenco que o Manchester City montou. Montou um time muito bom, ele consegue escalar as peças de forma adequada, enfim, acho que ele tem sido um bom treinador do ponto de vista da escalação, mas na hora de posicionar o time, do ponto de vista de organização tática, ele não tem sido muito bem, porque o Manchester tem tomado muitos gols e isso não era para acontecer, né? Já que contratou o Lescott, o Touré, tem uma defesa que em tese deveria ser muito forte. E ele foi demitido de uma maneira em tese justa, porque vem só na sexta posição e o Manchester City tinha conjunto aí para ficar pelo menos entre os 4 times da Inglaterra. E agora chega o Roberto Mancini, que tenta mudar um pouco a lógica de trabalho do time. ele já garante que vai falar com o Robinho que vive um momento terrível, não marcou nenhum gol na Premier League até hoje, nessa temporada. Os principais atacantes do Manchester City, o Bellamy, o Adebayor e o Tevez, têm 6 gols cada um e ele está zerado, o que é péssimo, apesar do grande tempo que ele ficou fora por contusão. O Roberto Mancini aposta muito no Robinho para ser o líder do time. Eu não acredito que isso deva ser feito, porque o Manchester City já é uma equipe que tem outros líderes, outros comandantes, como o Touré, que é o capitão, o Barry, que não tem estado muito bem, mas que comanda esse meio de campo, e até mesmo o Tevez, que tem chamado a responsabilidade e tem jogado bem. E o Mark Hughes, por sua vez, ele deixa o clube, mas tem perspectiva de voltar para um time da Inglaterra, porque ele fez um bom trabalho no Blackburn, a expectativa é que ele possa retomar esses tempos. Quanto ao Sunderland, o time pode recuperar a sua forma agora que o Lee Catermull voltou para a equipe, ele que fez uma falta danada nos últimos tempos.
É, eu concordo com o que você disse sobre o Manchester City, acho que o Mancini tem que colocar ordem no setor defensivo e acredito que esse será o seu principal objetivo. O Manchester City tomou muitos gols nas últimas rodadas, já na verdade há muito tempo, né? Vem tomando muitos gols e tem peças boas no setor defensivo, né? Por exemplo, a zaga é excelente, Touré e Lescott. Então dá para dar uma boa arrumada nesse setor aí. E o Robinho, ele vai ter que arranjar um jeito de encaixar esse jogador na equipe. É um jogador que tem talento, todos nós sabemos que é um jogador muito bom, mas ele tem que se encontrar e tem que estar motivado também para querer jogar bem no Manchester City. Não adianta querer jogar lá na Inglaterra com a cabeça no Barcelona, né? Então o Mancini vai ter essa tarefa também de ajustar o Robinho tanto no time quanto no seu aspecto mental.
É verdade, Leandro. O Robinho, que pode esquecer o Barcelona, né? Pela declaração que a gente viu hoje do Laporta, o Barcelona descartou a contratação do Robinho. Está satisfeito o presidente com o elenco que tem nas mãos. E depois do Manchester City endurecer um pouquinho a saída do brasileiro, o Barcelona acabou desistindo e não deve contratar ninguém nessa janela de inverno europeu. O Robinho, nesse momento, é claramente reserva do Bellamy. O Bellamy vem numa excelente temporada, é um dos melhores jogadores pela meia esquerda do Manchester City. O lado bom para o brasileiro é que o Roberto Mancini aposta nele. Pelas declarações, ele quer que o Robinho lidere a arrancada do Manchester City rumo à Liga dos Campeões. Pelo menos é esse o objetivo dos Sky Blues.
Sim, mas o Robinho agora ele tem que mostrar que quer jogar, que ele quer ser titular. Não adianta o técnico confiar nele e ele não demonstrar nenhuma vontade de querer jogar, estar desmotivado, ou então já pensando que será titular na Copa do Mundo. Ele tem que botar na cabeça que precisa ser titular e para isso vai ter que trabalhar bastante. Até porque a concorrência é grande e todos os outros jogadores vêm muito bem. Principalmente o Bellamy, que para mim é uma das grandes surpresas da Premier League nessa temporada.
É verdade, Robinho tem se mostrado um jogador muito preguiçoso. E preguiça é o que a gente não tem visto no time do Aston Villa, que venceu mais uma, recebeu o Stoke City no sábado e venceu por 1-0 com o gol do norueguês John Carew, que substituiu o Heskey, que saiu machucado ainda no primeiro tempo. O Martin O'Neill deu uma declaração polêmica. Ele disse que foi a melhor vitória do Aston Villa na temporada, porque ele destacou que o Stoke City fez uma boa partida, que o time adversário, o conjunto do Tony Pulis, não havia jogado no meio de semana, ao contrário do Aston Villa, se preparou bastante para a partida, e essa vitória por 1-0 acabou sendo muito valorizada pelo treinador do Aston Villa, Leandro. Você concorda com o que ele falou, depois do time já ter vencido Chelsea, Manchester United e Liverpool nessa temporada?
É uma declaração, no mínimo, estranha, porque eu lembro das duas partidas, o Aston Villa fez duas grandes partidas. Inclusive, venceu o Manchester United fora de casa, uma coisa que não é nada fácil de se fazer. Então, eu discordo um pouco, não sei se ele estava tomado de emoção por ter ganho, mas é no mínimo estranho, eu não concordo muito com ele não.
É, à primeira vista, acho que todo mundo vai discordar, né? Mas ele deve ter seus motivos, enfim. Sabe que o time batalhou muito por essa vitória, porque foi uma vitória muito importante, em virtude dos resultados negativos de Chelsea e Manchester United, que pode até fazer o Aston Villa rever um pouquinho dos seus objetivos. Nesse momento, eu acho que o Martin O'Neill ainda pensa em Liga dos Campeões, mas pelo que esse time tem jogado, agora com o Downing, com o Milner pela faixa central do meio de campo, e com o Ashley Young se movimentando tanto, e com essa defesa que se acertou, com o Richard Dunne fazendo uma temporada de John Terry, eu acho que o Aston Villa pode sonhar com algo mais. Se Chelsea e Manchester United continuarem nessa má fase e o time do Aston Villa conseguir uma arrancada em janeiro, para se equiparar ao Arsenal, ao Tottenham, enfim. Eu acho que o Aston Villa pode se sobressair e tentar buscar a liderança nesse período do campeonato. E se conseguir, eu acho que não é nada demais sonhar com um improvável título.
É uma situação um pouco complicada a gente pensar no Aston Villa brigando pelo título, até porque não... Embora tenha um ótimo elenco, tem um elenco inferior ao dos grandes ingleses, né? Mas é possível, nesse momento. Mas eu acho que o principal objetivo da Aston Villa agora é mostrar que aprendeu com os erros da temporada passada, quando, nesse mesmo momento, estava muito bem no campeonato, ali na zona de classificação para a Liga dos Campeões, e depois se perdeu. Quando chegamos em 2009, a Aston Villa se perdeu, começou a empatar partidas em casa para os times pequenos, para os times que estavam na zona de rebaixamento, e a perder outros jogos para times que brigavam com ele pelas posições na parte de cima da tabela. Então acho que essa é a hora da Aston Villa mostrar que aprendeu, que agora vai organizar melhor, vai entrar melhor nos jogos e que pode se manter nessa zona aí de classificação, pelo menos para a Liga dos Campeões.
E o que é inusitado nesse exemplo do Aston Villa é que o time começou a temporada de forma terrível, né? Foi eliminado na primeira fase, na fase preliminar da Liga Europa, pelo Rapid Viena. É um dos times ingleses que poderia estar disputando competições europeias ainda. A gente falou sobre isso no post anterior. E começou a temporada da Premier League perdendo em casa para o Wigan. Enfim, um começo terrível de temporada. O time havia perdido o Barry para o Manchester City e as expectativas não eram tão boas. Mas contratou o Downing, o Martin O'Neill adaptou o meio de campo pela faixa central com o Milner, que é o novo Barry do time, se é que a gente pode dizer assim, ao lado do Petrov, e pelos lados do campo, o Downing e o Ashley Young tendo performances realmente muito positivas. O Downing, que chegou agora nesse time, entrou na equipe há umas 4 ou 5 rodadas, ele que vinha de contusão.
É, agora é esperar para ver o momento aí da Aston Villa. Vamos ver como é que eles vão reagir a essa nova fase.
E outro concorrente ao título ou à vaga na Liga dos Campeões, enfim, há um pouco de poeira no ar aí sobre os objetivos das equipes, mas enfim, outro time que pode pensar em coisas grandes é o Tottenham, que foi a Blackburn e venceu o time local por 2-0 com 2 gols do Peter Crouch. O Tottenham é mais uma equipe que pode sonhar. Eu desconfio um pouco mais dessa equipe dos Spurs pelo fato de eles terem sido derrotados pelo Wolverhampton a duas rodadas em casa, por 1-0. Óbvio que todo time está sujeito a tropeços, mas essa derrota em casa para o Wolverhampton, com um gol no início da partida do Kevin Doyle, acabou assustando um pouquinho os torcedores do Tottenham. É uma derrota com a qual ele certamente não contava. E depois o time melhorou, conseguiu vencer o Manchester City por 3-0, e depois uma ótima vitória frente ao Blackburn, que vinha fazendo uma campanha até razoável em casa. 2 gols do Peter Crouch mostra que o atacante inglês está em melhor fase do que o Robbie Keane e merece essa vaga no time titular. Do lado do Blackburn, o que eu vejo é um colapso da carreira do treinador, o Sam Allardyce, que fez uma temporada muito boa com o Bolton, até mais de uma temporada, enfim, alguns anos, fazendo ou conseguindo desempenhos consistentes à frente da equipe do Bolton. Ele depois foi para o Newcastle, enfim, as pessoas apostavam muito que ele fosse liderar a recuperação dos Magpies, mas ele acabou naufragando e agora no Blackburn ele se limita à briga contra o rebaixamento.
É verdade, o Blackburn ele até vinha bem na competição, mas já não vence há um mês, então já começa a entrar numa situação complicada. Talvez o técnico do Blackburn ele tenha um grande problema, que é o futebol pragmático que suas equipes jogam. Talvez os seus times se percam um pouco nisso. Deu muito certo com o Bolton, mas talvez não dê certo com os outros times. Ele até conseguiu salvar o Blackburn na última temporada, mas agora talvez tenha que batalhar até um pouco mais.
Ele virou aquela espécie de técnico que só briga para não cair, né? Ele faz aí uma temporada nada além de razoável pelo Blackburn. É óbvio que o time já esperava que fosse brigar contra o rebaixamento e por isso manteve o Sam Allardyce, que pode ser um treinador interessante para isso. Para objetivos maiores, ele não se mostrou tão eficaz depois de ir tão mal no Newcastle, o Newcastle que hoje está onde está. Né?
É, infelizmente, mas vai voltar, pelo que parece.
É, tá fazendo uma campanha muito boa no Championship, é o líder, contando com boas performances do Colottini, do Taylor na zaga, o Joey Barton também é um elemento importante dessa equipe. Vamos ver se o Newcastle vai conseguir recuperar aí sua condição de time, no mínimo médio, da Inglaterra, equipe que tinha uma boa condição financeira e tem condição também de voltar para a Premier League já na temporada que vem.
E seria uma boa, porque é um time que tem história, né? Recentemente merece estar na Premier League.
Sem dúvida, principalmente com o Alan Shearer. Sem dúvida o melhor atacante da história da Premier League pós-1992, é o grande artilheiro. E ele acaba sendo um símbolo desse time e faz também com que tantas pessoas torçam para essa equipe retornar à divisão de elite. E encerrando a rodada no sábado, o Arsenal recebeu o Hull City e venceu por 3-0 com gols do Denilson de falta, um belo gol, do Eduardo e do Diaby. O Diaby, aliás, teve uma ótima atuação, ele contribuiu com 2 assistências e 1 gol. O gol do Denilson foi de falta, mas a Premier League acaba computando como uma assistência para o Diaby, porque foi o francês que sofreu a falta. E ele deu passe para o gol do Eduardo e depois acabou fechando o placar com 1 gol. O Arsenal que conseguiu essa vitória, que não foi tão tranquila assim, porque o time vencia por 1-0 no início do segundo tempo, quando o brasileiro Giovani, do Hull City, acabou desperdiçando um pênalti. Então, o que a gente pode dizer nesse momento é que a matemática ajuda o Arsenal, porque o time tem 35 pontos e um jogo a menos em relação à maioria dos seus concorrentes. Ou seja, pode chegar a 38 e ultrapassar o Manchester United, inclusive. Mas o Arsenal não vive um bom momento técnico, apesar da vitória contra o Liverpool há uma semana. O time venceu aquela partida, mas não teve um bom desempenho. Venceu mais em cima dos defeitos da defesa do Liverpool, enfim, fez 2 gols em 8 minutos, do que propriamente em virtude de sua qualidade, tanto que no meio de semana acabou empatando fora de casa com o Burnley por 1-1, ainda que o Burnley seja um adversário duro em seu estádio. E pelo outro lado, o Hull City enfrenta sérios problemas sem o Jimmy Bullard, que se machucou de novo e vai ficar mais um tempo aí fora, mais 6 semanas no mínimo fora dessa equipe dos Tigres. O Hull City, que neste instante está fora da zona de rebaixamento, mas nesse período em que a Premier League apresenta vários jogos consecutivos, sem tantas pausas, o Hull City deve voltar para a zona de rebaixamento sem o Jimmy Bullard.
É, a situação do Hull City já é complicada, mas para começar eles talvez nem pudessem ficar na Premier League, porque só se salvaram porque o Newcastle quis mais cair do que o Hull City na temporada passada, né? E o Hull City não se reforçou tanto, então eles estão se mantendo fora da zona de rebaixamento só porque, por exemplo, o West Ham vive uma fase pior ainda. Mas é um time em que as pessoas confiam mais para reverter a situação, mais do que o Hull City. Então é bom tomar cuidado porque é um sério candidato ao rebaixamento.
Sem dúvida nenhuma. Enfrentou o Arsenal, enfim, não conseguiu repetir a façanha da temporada passada, quando venceu por 2-1 no Emirates Stadium, impressionou toda a Inglaterra, mas depois caiu muito de produção. E o Arsenal conseguindo essa boa vitória, pelo menos os números indicam que sim, mas com certas dificuldades, podendo ter o placar aí sofrido uma mudança no início do segundo tempo, quando o Giovani perdeu o pênalti. Você disse que não confia tanto nesse time do Arsenal, Leandros. Mas se a matemática ajudar, de repente o time chega à liderança e pode beliscar aí alguma coisa, além de uma vaga na Liga dos Campeões, será que não?
Eu sou um pouco cético com o Arsenal. Eu acho o Arsenal um time que varia demais. Faz excelentes partidas em casa, vez ou outra destrói os times pequenos. Mas às vezes chega fora de casa e contra um time até mediano, fraco, empata ou perde. Um resultado que você não pode esperar de um time grande como o Arsenal, que está no Big Four. Então, eu nunca confio muito no Arsenal para ser como candidato ao título. Até porque é um time jovem também, às vezes falta algum jogador decisivo, só o Fábregas não dá conta do recado. É um time que atualmente tem problemas no ataque, porque falta às vezes uma figura ofensiva que não seja só rápida, mas uma figura de presença na área, como era o Adebayor. Atualmente eles têm um ataque que cheio de jogadores rápidos, como o Van Persie, como o Arshavin, mas que falta presença na área. Não dá pra contar o Bentner, porque o Bentner é mediano, só serve contra times menores. Então, por essa série de problemas, é complicado confiar no Arsenal. Eu confio mais no Chelsea, no Manchester United e no Liverpool, se o Liverpool tivesse numa fase melhor.
É verdade, eu também só fiz a pergunta pra instigar. Eu também sou um pouco cético quanto ao Arsenal. Eu confio muito mais no Aston Villa do que nos Gunners para atrapalhar essa corrida de 2 cavalos pelo título aí entre Chelsea e Manchester United. O Arsenal, ainda se tivesse o Van Persie neste momento, seria uma grande mais-valia. Mas nesse momento ele não conta com o holandês que está machucado e acaba tendo que improvisar. Ou com o Eduardo, enfim, que não é um centroavante no nível que o Arsenal necessita, embora seja um jogador importante para o elenco, ou então com o Arshavin pelo meio, que é um grande jogador, mas acaba tendo seu talento desperdiçado naquela posição, embora finalize muito bem, mas tem apenas 1,73m de altura, acaba não sendo a referência de que o time precisa para ir longe.
É, eu concordo. E acho que você também falou muito bem do Eduardo. O Eduardo é assim, um jogador que eu até gosto bastante, mas não é aquele atacante que vai decidir jogos grandes. No máximo vai ser muito útil ali contra times medianos, mas para grandes jogos não é aquela peça em que possa se confiar tanto.
E um grande jogo a gente viu no domingo, na luta pelo rebaixamento, ou na luta contra o rebaixamento, obviamente, o Wolverhampton recebeu o Burnley e venceu por 2-0 com gols de Kevin Doyle e do Milihas. A decisão do Mick McCarthy, através desse resultado, a gente imagina que pode ter sido muito boa, quando no meio de semana ele poupou 10 jogadores contra o Manchester United, jogou fora essa partida, enfim, admitiu que seria muito difícil conseguir qualquer coisa, e pensando nessa partida contra o Burnley, ele acabou fazendo descansar seu time titular. Foi uma decisão que causou muita polêmica, a Premier League cobrou satisfações, enfim, explicações da equipe do Wolverhampton, especialmente do Mick McCarthy, mas ele mostra com esse bom resultado de 2-0 que pode ter acertado. Eu acho que esse tipo de atitude é válida, é questão de planejamento do elenco, é questão de você saber manusear o time que você tem nas mãos em determinados períodos da competição. O jogo de ontem era muito mais importante para o Wolverhampton, era uma partida decisiva na luta contra o rebaixamento. A Premier League entra numa sequência de vários jogos e ele precisa fazer uma rotação no elenco. E aproveitou para poupar todo mundo contra o Manchester United para jogar com todo mundo 100% ontem. E o Wolverhampton acabou vencendo a partida e galgando degraus aí na Premier League, partindo para a 12ª posição, esse time que tem boa chance de escapar do rebaixamento, porque conta com a experiência de vários jogadores com experiência internacional. O Kevin Doyle e o Melir, só para citar o exemplo dos jogadores que marcaram gol, são titulares de suas seleções. O Doyle é titular da Irlanda e o Melir é o meia de criação da seleção da Sérvia. E o Burnley, por sua vez, precisa começar a marcar pontos fora de casa. Não basta que o time se mantenha razoável em casa, ora vencendo, ora empatando, raramente perdendo jogos, mas até agora o time só fez um ponto fora de casa naquele empate contra o Manchester City por 3-3, o que pode levar a equipe a sérias dificuldades para escapar do rebaixamento.
É verdade, o Burnley vem tendo uma atuação complicada fora de casa, mas pelo menos se compensar em casa, até que dá para ser levado o rebaixamento. E quanto à atitude do Wolverhampton, é uma situação complicada. Imagina isso, por exemplo, durante as últimas 5 rodadas do campeonato, com o Manchester United na primeira posição, mas ali ainda com pouca diferença. É uma situação desconfortável, no mínimo desconfortável. Mas o técnico do Wolverhampton entendeu bem, leu muito bem a situação. Ele sabe que o time dele é limitado. Então tinha que poupar os jogadores dele para deixá-los numa condição melhor para um jogo mais decisivo e que ele sabia que teria muito mais chances de vencer a partida. E aí ele, como nós estamos vendo pelo resultado, deu certo. Acho que foi válida, mas em outra situação seria um pouco desagradável.
É, muito até me surpreende ter gerado essa polêmica toda na Inglaterra, porque a Premier League é um campeonato um pouco mais maduro quanto a isso. Não tem toda essa polêmica, geralmente, como acaba acontecendo aqui no Brasil. Na temporada passada, no último jogo do campeonato, o Manchester United foi a Hull para enfrentar o Hull City e poupou o time todo. Jogou com uma equipe repleta de garotos, porque já era o campeão inglês e iria disputar a final da Champions League contra o Barcelona. Só que o Manchester United acabou vencendo a partida contra o Hull City, enfim, era um jogo que envolvia briga contra o rebaixamento, e por isso não gerou tanto bafafá. Mas as pessoas nem comentaram tanto que o Alex Ferguson fez, todo mundo entendeu que era questão de planejamento para o restante da temporada, e acabou não gerando toda aquela polêmica como acabaria acontecendo aqui no Brasil.
É verdade, nesse caso sim, mas aí é como... Aí é um caso que mostra que cada caso é um caso, né? Porque eles disputariam um jogo importantíssimo depois. Então, aquilo ali realmente foi compreensível, ao meu ver.
É, exatamente, a mesma situação de agora, porque um jogo do Wolverhampton contra o Burnley pode ter sido a final da Champions League no âmbito do Wolverhampton, né? Até porque o Mick McCarthy, para responder às críticas que ele sofreu por conta da decisão que ele tomou, ele disse que o trabalho dele não seria avaliado em virtude do resultado que ele conseguisse contra o Manchester, mas sim se, ao final da temporada, o Wolverhampton tivesse conseguido a permanência na Premier League. Em outra partida do domingo, o Everton recebeu o Birmingham e empatou por 1-1. O Everton, que começou muito bem a partida, já abrindo o placar com o russo Billy Alete de 9, mas o Sebastian Larsson, sueco, que vem fazendo excelente temporada, empatou o jogo para a equipe do Birmingham City. Esse resultado era até certo ponto previsível, porque o Everton vem numa péssima temporada, abaixo da crítica, abaixo daquilo que poderia fazer com o conjunto que tem, e o Birmingham City vem fazendo uma época muito positiva, enfim, já com 28 pontos à frente do Liverpool na sétima posição. O Alex McLeish está realmente orgulhoso dos seus jogadores, disse que os torcedores também devem ficar orgulhosos do plantel do Birmingham, e a equipe vem surpreendendo nessa temporada, mas a verdade é que, pelas estatísticas do jogo que eu conferi depois da partida, o Everton foi a equipe que dominou. O Birmingham City só deu um chute na direção do gol, que acabou sendo o gol do Sebastian Larsson. Então isso acaba sendo um aviso prévio para o Birmingham prestar um pouco mais atenção nas suas performances, se quiser manter essa sequência, esse time que já vem há vários jogos no campeonato invicto. Claro que nesse momento não precisa se preocupar com o rebaixamento, está muito longe da zona de rebaixamento. Mas se quiser pensar em alguma coisa, algum objetivo mais ousado, como Liga Europa, precisa aí, quem sabe, fazer uma contratação nessa janela de inverno, assim como o Everton já fez, né? Já garantiu o empréstimo do Landon Donovan, do Los Angeles Galaxy, por 3 meses. É um empréstimo similar aos que o David Beckham faz em relação ao Milan, mas mesmo assim eu acredito que o Donovan pode ser um elemento importante nessa equipe, nesse período curto de tempo em que vai permanecer no Goodison Park.
É, eu também acho. Também acho porque o Everton, no momento, é uma das grandes decepções desse campeonato. Junto com o Liverpool, né? Pra falar a verdade. E você falou que o Birmingham chutou apenas uma vez ao gol e nessa oportunidade acabou marcando. É um aviso também pro Everton, porque não é a primeira vez que eles dominam o jogo e acabam saindo com um resultado não esperado. Foi assim também no clássico contra o Liverpool. Eles até dominaram boa parte da partida, mas não conseguiram marcar e acabaram perdendo. É um aviso lá para o time do Everton.
E outra equipe que precisa ficar atenta com seus desempenhos na Premier League é o Chelsea, que no Clássico de Londres contra o West Ham empatou por 1-1 no Upton Park, com 2 gols marcados de pênalti. O Diamante italiano marcando para o West Ham e o Lampard no segundo tempo, até num lance inusitado, ele empatou o jogo para o Chelsea porque ele teve que bater o pênalti 3 vezes por conta de invasões na área, né? O árbitro mandando voltar pênalti de forma justa, enfim, porque realmente houve uma invasão em massa das duas equipes, de jogadores das duas equipes, e o Chelsea conquistou esse ponto que não deve ser visto de uma maneira muito otimista. O West Ham está lá embaixo, numa temporada abaixo do que ele poderia fazer, está na 19ª posição, o time do Gianfranco Zola tem até um bom plantel e deveria estar muito mais acima na Premier League, mas, de qualquer forma, esse empate contra o Chelsea, do lado dos Hammers, deve sim ser visto de uma forma muito otimista, e é mais um bom resultado que a equipe consegue conquistar frente a equipes grandes. Embora tenha perdido para o Liverpool, perdido por 4-0 para o Manchester United, todas essas partidas no Upton Park, o West Ham conseguiu surpreender, por exemplo, o Arsenal, quando empatou por 2-2. É um time que tem que se espelhar nesses resultados para ratificar a sua recuperação, porque ganhou algumas partidas em algumas rodadas atrás, mas voltou a falhar, voltou a ratear, mas esse empate de ontem, de certa forma, pode ser enxergado de uma maneira otimista. Foi uma performance batalhadora, o time ainda se ressente da ausência do Calton Cole, que está contundido, ele que é muito importante, é um poste lá no ataque, serve de referência para essa equipe. E o Chelsea, por outro lado, vem em uma fase, essa que é a verdade. Conquistou na semana passada 1 ponto contra o Everton em casa, um empate por 3-3, um resultado terrível. Esse resultado acabou acontecendo em virtude de várias falhas defensivas, o time que não do Ancelotti não tem mais aquela performance defensiva tão sólida quanto em outras rodadas. E depois, uma vitória duríssima em casa contra o Portsmouth por 2-1, um sofrimento até certo ponto desnecessário para esse time do Chelsea, que empata ontem, faz 4 pontos nos últimos 9 disputados contra equipes que deveria vencer, todas elas, e em janeiro, como a gente já disse aqui, vai entrar num período difícil porque não vai contar com seus jogadores africanos que vão disputar a Copa das Nações Africanas. Por isso o Chelsea, que tem se mostrado uma equipe homogênea sim, mas tão dependente em determinados momentos das performances de Drogba e de Essien, que inclusive está machucado agora, deve abrir o olho. Não tem toda aquela vantagem de que precisaria para levar a Premier League com tranquilidade. São 4 pontos em relação ao Manchester United e 6 pontos em relação ao Arsenal, embora essa diferença possa ser reduzida para 3 pontos, porque o Arsenal disputou uma partida a menos. Por um outro lado, o Ancelotti já prepara suas opções. Ele começa a utilizar aos poucos o Daniel Sturridge, ex-Manchester City, que é um excelente atacante, ainda que seja muito jovem. Ele entrou no segundo tempo contra o West Ham e sofreu um pênalti meio mandrake. Eu não achei que foi pênalti, não. O Upson, excelente zagueiro do West Ham, entrou na bola, não foi nada, mas o árbitro acabou marcando esse pênalti aí, ajudando o Chelsea.
Eu achei o pênalti discutível, para falar a verdade, mas fico mais inclinado a aceitar sua opinião também. Eu acho, a meu ver, parece que não foi pênalti. E quanto ao Chelsea, eu acho uma... Não esperava essa queda do Chelsea, não. Era um time que vinha jogando muito bem, e desde aquela vitória pro Arsenal, vem caindo um pouco, vem tendo muita dificuldade em jogos pequenos, como esse mesmo contra o West Ham. Com todo respeito ao West Ham, que mostrou até que consegue alguns bons resultados, mas é uma equipe que está na zona de rebaixamento. Então o Chelsea não poderia ter perdido essa oportunidade de conquistar 3 pontos, como também não poderia ter perdido essa chance contra o Everton na rodada passada. E era a chance de escapar do Manchester United na briga pela liderança, até porque o Manchester United tropeçou 2 vezes já, né, nessas últimas rodadas. Então, e como a equipe vai entrar num período difícil, como você falou, por causa da Copa das Nações Africanas, vai perder alguns jogadores importantes, como Drogba, Essien. Então era a chance de ter feito os resultados e abrir uma distância maior.
É verdade, o Chelsea desperdiçou uma grande oportunidade, vinha num momento muito bom, o time parecia até invencível, pelo menos nas partidas em casa, quando dominava, enfim, tinha 2 muralhas na zaga, que eram Ricardo Carvalho e John Terry, mas o time, após a contusão do Michael Essien, especialmente, que é o principal nome do meio de campo do Chelsea, o Frank Lampard não vem numa temporada tão fantástica assim quanto em outros anos, o Chelsea acabou caindo de produção e perdendo força. Por sorte, o Manchester United também está em péssima fase, mas é aquilo que a gente vem dizendo. As duas fases das equipes que encabeçam a Premier League nesse momento podem abrir a corrida pelo título. O Arsenal não vem num bom momento técnico, mas já chegou. E o Aston Villa, que vem numa fase excelente, está chegando também. São poucos pontos e o Aston Villa, principalmente, é o time em que eu mais acredito para incomodar essa disputa entre United e Chelsea, pode chegar. O Chelsea bobeou e abriu a Premier League. Vai virar um campeonato disputado como a gente não imaginava que seria, em virtude da fraqueza ou das fraquezas que o Manchester United tem demonstrado e da antiga solidez do Chelsea do Ancelotti.
É, e essa solidez que foi para o espaço ultimamente, e a defesa do Chelsea tem vacilado bastante. E quanto ao West Ham, é uma pena ver Guilherme Franco no ataque. Eu acompanho a carreira desse rapaz desde que ele jogava no Villarreal, e se eu vi 5 gols dele foi muito. Vem jogando muito mal, dá pena, dá pra sentir muita falta do Carlton Cole.
É verdade, até vi a sua menção ao Guilherme Franco no Twitter, até concordo, são 2 jogadores, assim, de que eu me lembro agora, cujas carreiras eu acompanho, mas realmente eu nunca vi esses caras jogarem bem, embora eles tenham uma fama internacional. Enfim, o Franco já disputou Copa do Mundo pelo México, ele que é argentino, naturalizado mexicano, e outro jogador é o Gerald Asamoah, da seleção da Alemanha. Eu nunca vi esse sujeito jogar bem, é impressionante. É um cara que tem uma reputação internacional, já disputou 2 Copas do Mundo, se não me engano até chegou a entrar no jogo final contra o Brasil, mas eu nunca vi o Asamoah jogar bem assim como o Guilherme Franco.
Sim, ele é aquele rapaz que no segundo gol do Ronaldo na Copa do Mundo de 2002 contra a Alemanha, é aquele que tá caído, tentando dar um carrinho. E sempre que eu vejo o jogo do Schalke 04 ele é reserva, também não entendo isso.
Então o Asamoah teve uma performance nessa final contra o Brasil, digna da sua carreira, né? Tava caído assistindo ao gol do Ronaldo, excelente. E O jogo que aconteceria hoje pela Premier League, Wigan e Bolton, foi adiado em virtude das péssimas condições climáticas na Inglaterra. Muita neve, campeonato inglês. Eu acredito que seja o único campeonato europeu que não para para as festividades e se arrisca a isso, né? A conviver com um tempo, um clima terrível, né? De muito frio, e pelas péssimas condições do estádio do Wigan, esse jogo não vai acontecer. Deve ser remarcado aí nos próximos dias para uma outra data. O Wigan e Bolton seria um jogo importante também nessa luta contra o rebaixamento. O Wigan na 15ª posição e o Bolton na 18ª, que poderia sair dessa zona incômoda se vencesse a partida contra o Wigan.
Pois é, era isso que eu ia falar. É um jogo decisivo para as duas equipes, porque quem vencer dará um grande passo para sair dessa zona incômoda, deixa as duas equipes mais tensas ainda nesse momento.
Tá certo então, Leandro. Com essa discussão a gente encerra o podcast Ortodoxo e Moderno. Agradeço muito pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite.
Valeu, Leandros. Na próxima semana a gente volta, esperamos que voltemos com o André Vince também, que não pôde participar nessa semana, com mais discussão sobre a rodada do Boxing Day, a rodada que encerra o turno da Premier League, e a gente espera que esse campeonato pegue fogo após as quedas de Chelsea e Manchester United. Um abraço, pessoal, até mais.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League por André Vince e Daniel Leite.